Fala pessoal, tudo certo? Estamos começando aqui mais uma edição do Digiálogos, nosso podcast sobre direito digital e tecnologia. E hoje o nosso papo vai ser sobre transformação digital e inovação na gestão pública, né? Parece que a gente está falando de algo que já teria que ter acontecido 20 anos atrás, e teria mesmo, né? Mas ainda é um desafio que a gente tem para enfrentar. E vou conversar hoje com a Daniela Cravo, que é procuradora do município de Porto Alegre, doutora em Direito Digital pela UFRGS, procuradora-chefe da Procuradoria de Transformação Digital e Inovação do município de Porto Alegre, coordenadora do Centro de Estudos de Direito Municipal em Exercício e professora, né? Foi, inclusive, minha professora na pós-graduação, né? Continuo aprendendo com ela até hoje, mesmo que a pós-graduação já tenha terminado há um tempo. E, além disso tudo, ela prefaciou esse livro, que eu tive a honra de contribuir com o artigo que escrevi junto com a Júlia, que vocês também conhecem, que já é a nossa produtora executiva aqui do Digiálogos, e, enfim, livro que foi lançado agora no ano passado. Tive a honra de ter agora um livro prefaciado pela Daniela. Dani, seja muito bem-vindo aqui ao Digiálogos, obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? E quero saber também, depois já vou deixar você se apresentar aí no começo, mas vou querer saber também do outro desafio, do outro convite que você aceitou, que a gente vai conversar bastante, né? Que essa confusão que você assumiu aí na procuradoria, que estou curioso para saber mais.
Com certeza. Então, boa tarde a todos. Obrigada, Rafael. Obrigada, Júlia, pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês. E compartilhar um tema que é um tema aí que eu ando, que praticamente eu estou respirando hoje em dia, né? O digital, tenho a grata felicidade de ser professora de Direito Digital na graduação, na pós-graduação, também, né, orientadora de mestrado nessas temáticas, e agora, né, obviamente, já estava envolvida em vários projetos digitais na prefeitura e na procuradoria, como LGPD, governança de dados, entre outros, mas agora a nossa Procuradoria-Geral, aqui é quem também parabeniza o nosso Procurador-Geral, Johnny Prado, que teve a brilhante ideia aí da gente dar um passo mais adiante e reconhecer que hoje, né, não tem como exercer as missões institucionais de uma procuradoria, né, que faz a defesa e todo o controle de juridicidade do município sem ser digital. Então, isso é quase que indispensável para qualquer instituição, não só procuradorias, né, como qualquer instituição aí nesse amplo sistema da justiça. Então, é um pouquinho sobre isso que eu ando vivenciando e que espero compartilhar aqui alguns insights com vocês.
E a Daniela, para quem não conhece, além de tudo que eu já falei, é uma das maiores autoridades em portabilidade de dados pessoais, não vou nem dizer do país, porque acho que uma das, a maior do país e uma das maiores do mundo nessa temática, que ainda bem pouco discutida e que cedo ou tarde vai ter que ser regulamentada de uma forma mais...
Com certeza. E talvez ela já esteja até acontecendo e de uma forma bastante intensa, sem a gente nem qualificar ela como portabilidade, né? A gente já tem o Open Finance aí há muito tempo, né? Começou com o Open Banking e hoje já tem outros ramos, né, do setor financeiro como um todo. Então, assim, é só mais um exemplo do que já tem acontecido, mas que talvez a doutrina jurídica não esteja e as próprias agências reguladoras talvez aí não estejam tão engajadas ainda nessa temática, né?
Verdade, isso. Eu não vou nem adentrar muito nesse assunto, senão vai um podcast só disso, né?
Exato. Bom,
eu quero que você comece, Dani, explicando para a gente justamente qual que é o papel dessa Procuradoria de Transformação Digital e Inovação. Porque claro, quando eu vi no teu LinkedIn isso daí, quem não está ainda seguindo a Daniela no LinkedIn, procura que vale a pena, ela compartilha um monte de coisa boa lá. Eu vi aquilo no teu LinkedIn e falei, cara, quanto tempo a gente precisava disso e se tem outra iniciativa como essa no país, desconheço.
Com certeza. Eu acredito, assim, eu não sei se tem uma procuradoria, assim, o que a gente tem vivenciado muito são criações de laboratórios de inovação, né? Inclusive pós ali a lei de governo digital. Então, por exemplo, no âmbito da AGU, a gente tem o Labore, né? O Laboratório de Inovação. A gente tem aqui também, acho que na PGE, o Laboratório de Inovação. Mas, embora a PGM também tenha um laboratório de inovação e que vai ficar sobre o guarda-chuva dessa procuradoria, o projeto é muito mais amplo e mostra uma questão assim, de institucional, de engajamento da alta administração e algo estratégico de longo prazo, e não só para testar algumas iniciativas, como às vezes é o laboratório, ou até os laboratórios às vezes também estão muito abertos a experiências com a comunidade, com a sociedade, etc. Óbvio que a gente também, né, tem essa visão, mas é muito mais a gente elevar esse tema para um âmbito, né, da alta administração, entendendo que ele é um tema estratégico e ele é um tema transversal a toda a atividade da procuradoria. E não é uma coisa só da procuradoria aqui do município, né? A gente vê que em todas as instituições jurídicas, amplo senso, às vezes a questão da TI, da governança de dados, da tecnologia, ela é um pouco deixada de lado ou não está avocada pelos grandes líderes das instituições. Às vezes, ah, é o cara da TI lá que está cuidando disso, mas não. Hoje em dia é uma questão, eu digo não estratégica, mas eu digo que é uma questão de alto risco. Se vocês pegarem ali o relatório de auditoria, não é de auditoria, mas é o relatório de risco do TCU, que foi lançado esse ano, né? Claro, é para a administração pública federal, mas se lá é o alto risco, quem dirá? Então, nos outros entes, né? Quase que se lá, se é a federal, que já tem um grau de maturidade, é um alto risco, quem dirá para os outros entes federativos, ainda mais o mais na ponta, e o que menos tem em orçamento, né? O que mais tem competências, né? Que mais cuida do cidadão diretamente e o que menos tem dinheiro, né? Para assumir tantas responsabilidades. E aí, lá nessa questão lá do relatório do TCU, a gente percebe, né, a falta de interoperabilidade entre várias, segurança da informação, como sendo questões de alto risco. E isso eu acho que é muito significativo para as carreiras jurídicas no seguinte momento em que hoje estamos vivendo o paradigma da justiça digital e que há projetos em cursos e projetos sendo acelerados num nível assim muito rápido pelo CNJ. Então, o CNJ ele já pretende lançar o seu portal da justiça digital esse ano. Inclusive, ele já está tendo algumas funcionalidades que, em tese, vão ser dentro desse portal ou que vão ser pelo domicílio judicial eletrônico, e que isso impacta diretamente na procuradoria. E sem um acompanhamento, é muito difícil da gente ter o timing, porque, assim, diferentemente de um escritório de advocacia, etc., que tu tem o recurso e que tu implementa a atividade e que tu vai no mercado buscar uma solução, aqui a gente tem um procedimento burocrático que é inerente do poder público. Então, qualquer mudança, 2, 3 meses é pouco tempo, né? O que o TCU recomenda, pelo menos preparação, às vezes, para uma renovação de um contrato, por exemplo, são 180 dias para tu conseguir fazer uma renovação de um contrato que tu já tem, né? Então, imagina para tu criar coisas novas. Então, justamente por isso, a gente precisa estar tendo, assim, um acompanhamento muito constante de tudo que está mudando e que a gente precisa que o CNJ, né, ele vá nos dando os sinais, né, aos poucos, para que a gente consiga ir acompanhando ele, não fazer assim, né, uma curva assim, né, de 180 graus que a gente, né, se perde ali no meio. Então, a gente tem que estar acompanhando. Então, justamente, a proposta dessa procuradoria é ter toda essa previsibilidade, esse planejamento para que a gente esteja preparado para o futuro. E um futuro que já é o presente, né? Já é o presente.
E tem um desafio nisso daí, que até você já trouxe umas questões inerentes a ele, mas eu quero que fale um pouco mais, que normalmente a PGM é o problema das prefeituras no momento de implementar esse tipo de coisa. A gente, quando vai visitar as prefeituras para tentar perguntar o que falta aqui para empurrar o desenvolvimento da inovação no teu município, para estimular... É tudo a culpa da PGM. E aí agora vocês estão com esse desafio de a PGM para dentro da PGM.
Protagonista, né? E aí, quem sabe o jogo possa ser invertido, a gente ser o laboratório para depois expandir para o resto do município, né? Então, daqui a pouco, assim, a gente está testando o uso com certos padrões de condutas esperados, né? Com segurança ali da inteligência artificial, que, por exemplo, pode muito bem servir depois para a gente expandir essa regulamentação para todo o município, para toda a administração pública municipal. Então, eu acho que está aí mais uma possibilidade, né? Hoje em dia se fala tanto da advocacia pública, eu acho que a AGU já ocupou um espaço fantástico na nossa sociedade, as procuradorias estaduais, E a gente ainda tem alguns problemas com os procuradores municipais, porque, primeiro, algumas sequer estão constituídas ainda, né? Mas naquelas que estão aí e com mais segurança, a gente poderia ser, então, né, esses laboratórios e depois compartilhar essas experiências justamente com os nossos outros órgãos, e aí a gente já vai ter uma maturidade jurídica até para dizer o que, que é viável, o que, que não é, né? Até para, por exemplo, não trancar a rua no que não precisa trancar, no que não precisa trancar a rua, né? E eu acho que essa experiência é muito boa. E aqui já faço uma crítica, né, à doutrina de proteção de dados ou de inteligência artificial, que infelizmente, né, os estudos acadêmicos, eles ficam às vezes muito, muito distantes da realidade, né? E que se fosse seguir à risca o que é debatido, às vezes em fóruns acadêmicos, seria impossível, né, a gente implementar qualquer solução, porque tudo praticamente seria inviável. Mas eu acho que isso é uma leitura equivocada, até mesmo da própria LGPD, que foi inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados, que visa o livre fluxo de dados no mercado interno da União Europeia. Então, eu acho que, claro, isso talvez seja uma maturidade, né? Mas então eu acho que se essa transformação começar pelas procuradorias, talvez seja uma boa oportunidade justamente para mudar essa visão das procuradorias como algo burocrático e que impede iniciativas, principalmente inovadoras, porque talvez a gente já vai ter passado pela nossa experiência como gestão, né? Como, né? Não como meio, mas sim como, né? Como atividade que a gente desenvolveu para a gente. Então, eu acho que talvez isso venha a contribuir também nesse cenário.
Era justamente essa pergunta que eu ia te fazer, e vou até pedir para tu aprofundar ela em duas horizontais. A primeira é essa que você trouxe, a PGM, que normalmente é o tranca-rua das prefeituras, no caso de Porto Alegre, está sendo quase que um sandbox para a implementação de uma nova solução, e que já deveria estar, né? Como você falou, isso já é presente, não deveria ser o futuro. E aí vem o primeiro ponto, né? Como você acha que esse trabalho pode impactar outros órgãos do Poder Executivo Municipal aí em Porto Alegre, né? Pois, se até a PGM é que leva a
A
culpa de tudo, está
PGM está
fazendo,
fazendo.
como é que
Olha
isso daí?
só. Então, já tem essa questão
Só.
moral aí, né? Então, se vocês nos acham super tradicionais aí, que a gente não inove nada, então, ó, já estamos inovando aqui. Já quebra esse paradigma inicial, né? Mas
E
eu
aí,
acho que
complementando para a segunda área que eu quero que você fale um pouco para a gente, né? Porto Alegre tem sido um município que tem se destacado nacionalmente como um município que tem promovido inovação no poder público, né? A
Com
gente
certeza.
tem aí o Gabinete de Inovação com o secretário Luiz Carlos, tem o Living Labs, o Fórum de Direito Digital e da Inovação, lá coordenado pela Sabrina Xavier, que já esteve aqui com a gente, inclusive, conversando no Digiálogos. Teve, inclusive, não sei quem está hoje na secretaria, mas até ano passado a gente tinha o Gustavo Ferenci na Secretaria de Transparência e Controladoria. Então, a gente já tem várias iniciativas que Porto Alegre tem tomado em termos de sandbox regulatório, de contratação pública de solução inovadora, que tem repercutido nacionalmente. E agora, mais uma vez, Porto Alegre inova, né, com a criação de uma Procuradoria de Transformação Digital e Inovação. Nunca pensei que fosse ouvir esse termo em algum momento.
Então já
E aí
fica
eu
aí
quero que
algo
você
que
fale um
divulga
pouco para a gente
bastante.
de
Não,
como
exatamente.
multiplicar isso dentro da prefeitura, mas como fazer com que essa experiência de Porto Alegre se multiplique no país, nos outros 5.500 municípios que a gente tem.
É, eu acho que talvez todos esses precedentes e essas grandes contribuições que a gente teve tanto na gestão anterior, né, com o secretário Ferrense, a gente tem também a SMPAI aqui, que é muito engajada, né, tanto o secretário Schimmer e o secretário adjunto Bruno, a gente tem também o Gabinete de Inovação,
A
a gente tem a
Procempa também.
também com a Letícia. Então, assim, eu acho que isso, todo esse ecossistema, ele acaba estimulando, né, porque a gente é a soma, né, das nossas vivências, né, então a gente está dentro de uma gestão que tem essa visão, que já teve entregas nesse sentido. Eu acho que estimula também a PGM também a tomar o seu papel e contribuir nesse sentido. Mas eu acho que também a gente tem que destacar e até é importante, até que as outras secretarias saibam, né, como a PGM também precisa do auxílio, não digo a PGM aqui, né, talvez as outras procuradorias, né, dos outros municípios, PGES ou até a AGU, né, como a gente também precisa contar com o apoio e expertise dessas outras áreas, né, que são atividades finalísticas nessas temáticas de inovação, de digital, de tecnologia da informação e comunicação, porque eu não conheço um órgão jurídico que vai lidar e que já está lidando com o fluxo informacional que uma procuradoria tem. Por quê? Porque a gente tem os processos judiciais. Hoje em dia, os processos judiciais no Brasil todo, se eu não me engano, são 89 milhões de processos que tramitam na justiça brasileira. E lembrem-se que metade desses processos, né, assim, aproximadamente, são processos da Fazenda Pública, se eu não me engano. Então, a Fazenda Pública é a maior litigante, é a maior, não que ela litiga, mas ela participa, né, do maior número de processos. Geralmente são processos com o poder público, e aí amplo senso, né, municípios, estados e... Então, imagina que metade desses processos, vamos supor, está na mão ou passa pela advocacia pública, né? Então, eu desconheço, talvez, alguma secretaria, né, sei lá, saúde, educação, que tenha tantos serviços digitais quanto a gente, porque, na verdade, nossa atividade finalística, toda ela é desenvolvida num ambiente digital, né? A gente não vai ter mais a prestação, né, física, enfim, é tudo 99,1% dos processos no CNJ hoje, eles são todos digitais. E não é só uma questão de ser processo eletrônico. A gente não está mais falando de uma justiça que o processo virou eletrônico. E a gente está falando de uma justiça que o judiciário está usando inteligência artificial, que o judiciário já utilizava robôs e filtros, né, para fins de filtrar os recursos especiais, extraordinários, entre outros. E hoje, né, nas próprias decisões, com a resolução, inclusive, né, recente do CNJ, agora também temos, né, esse uso, e foi feita uma pesquisa, inclusive, que já disse ali o percentual de juízes que já utilizavam a inteligência artificial nas suas decisões. Ou seja, se tem algum órgão que precisa se digitalizar e que precisa estar com ferramentas de inteligência artificial, é a procuradoria, né? Não estou dizendo que as pessoas não precisam, mas esse é a essência, porque... Porque a gente cuida dos processos da secretaria, a gente não cuida dos processos da PGM. A PGM não é a PGM é a representante, ela representa o município, mas ela não é o serviço da PGM que está sendo contestado ali, é o serviço da saúde, é o serviço urbanístico, é o serviço educacional. E se a gente não tiver a capacidade de ter as mesmas armas, as mesmas ferramentas que a outra parte, que a Defensoria Pública, que o Ministério Público ou que o próprio Judiciário, isso vai ser uma crise operacional não só para a Procuradoria, porque a gente não é um fim em si mesmo, e sim para o município, né? Então, isso é muito importante para uma Procuradoria. Então, a gente não pode estar do outro lado, os atos completamente automatizados, né, que já vão direto, quando já preenchido algumas condições, já vem a intimação, já sai, os atos já são expedidos automaticamente, às vezes sem passar, né, pelo serventuário ou pelo juiz, e isso gera uma carga absurda de intimações, né, para o município. Se a gente não tem a capacidade sequer de eventualmente fazer frente automatizações e usos, né, de inteligência artificial, isso pode gerar, né, uma falta de capacidade mínima de a gente defender o município. E isso vai ser prejudicial para qualquer política de governo, para qualquer gestão que não vai conseguir, né, desempenhar caso ela tenha problemas com esses processos judiciais. Então, hoje é uma questão de existência, considerando que o nosso desenvolvimento das nossas atividades está dentro desse contexto e o outro lado está utilizando IA, está utilizando governança de dados. E se a gente não tiver isso, isso vai, como se diz assim, tornar a Procuradoria talvez inoperante nesse cenário, né?
E a gente está falando só em Porto Alegre de quantos processos na Procuradoria?
É, eu não tenho aqui os dados, assim, né, aproximados, enfim, mas, enfim, são bastante processos, né, e muitas demandas. Enfim, as demandas são bastante significativas.
E você trouxe vários aspectos aí relevantes que estão sendo discutidos agora, né, como a questão dessa resolução recente de CNJ, que a gente ainda está terminando de espremer ela para ver tudo que tem ali, né, tanto escrito quanto nas entrelinhas. Mas eu quero que você traga para a gente um pouco do quais são as suas percepções até o momento de como a automação, a inteligência artificial, a análise de dados, a governança de dados podem melhorar a eficiência da procuradoria e dos processos em geral do poder público.
Oi, é que cortou um pouquinho aqui. Tu consegue, será, repetir, ver se eu consigo ouvir novamente?
Ah, quero que você traga para a gente um panorama de como que você enxerga até agora, nesse pouco tempo que você está com esse desafio, como que a automação, a inteligência artificial, a análise e a governança de dados podem contribuir para a melhoria da eficiência dos processos jurídicos, né, dos processos que tramitam.
Com certeza. Não, eu acho que assim, a gente tem muitas atividades que acabam sendo repetitivas, né? Às vezes são demandas que são parecidas e que a gente poderia buscar cada vez mais uma maior padronização, né? Enfim, em peças, em documentos jurídicos. E eu acho que a inteligência artificial, pelo menos, principalmente a inteligência artificial generativa, né? Ela contribui muito para, pelo menos, para a redação, escrita, sistematização do pensamento. Então, eu acho que, assim, são ferramentas indispensáveis para os profissionais do direito, né? Por isso que se diz que ela, a IA generativa, é uma que impacta muito no direito, né? Se ela tem o potencial de impactar, o que ela mais impacta é no ramo do jurídico, né? Das carreiras jurídicas, né? Juiz, MP, procuradorias, advocacia, justamente porque a gente tem a confecção de muitas peças escritas, né? E essa edição de texto que é capaz, né, pela inteligência artificial generativa, ela contribui muito para a nossa atividade, né? Mas, obviamente, sempre com todos os cuidados necessários, né, com relação a tratamento de dados pessoais, a tratamento de dados sigilosos, a tratamento de dados que são que possuem alguma restrição. Também a gente tem a questão, né, do cuidado com os resultados, né, para ver se não teve algum tipo de alucinação, dados imprecisos, dados discriminatórios, entre vários outros aí pontos que são relevantes e que devem ser observados.
É uma questão que eu quero te fazer, uma pergunta que eu quero te fazer é justamente essa. Como é que a gente faz para garantir que essa digitalização, que esse uso dessas ferramentas esteja alinhado com a legislação vigente, né, proteja os direitos dos cidadãos, e como que a gente equilibra isso, né? Como que a gente equilibra inovação e segurança jurídica?
Eu acho que assim, eu acho que vai desde lá desde a concepção, né, que a gente fala de proteção de dados desde a concepção, mas pode ser uma busca pela conformidade ao bom senso, né, não só de dados em si, mas de todos os valores constitucionais, né, que a gente precisa, que a administração precisa estar alinhada, então, desde questões de equidade, questões de juridicidade como amplo senso. Então, eu acho que, assim, é uma busca por uma conscientização e uma modificação também nas nossas rotinas. A gente lembra, né, quando eu era estagiária, isso já há bastante tempo, que inicialmente a gente tinha aquela tendência de fazer aqueles resumos ali, né, no, nas peças judiciais, sei lá, recursos, petições iniciais, de fazer todo um resumo fático e citar um monte de nome, um monte de dados pessoais, assim, que, sinceramente, na maioria dos casos, tanto faz, né, o próprio nome na petição, né, quando tu tá inserindo uma petição avulsa dentro de um processo, eu preciso botar de novo o nome da parte, já não faz sentido. Se eu já estou fazendo referência ao processo ou se eu já estou peticionando dentro daquele processo, será que eu precisaria, né, identificar o processo, identificar o nome das partes, né? Porque talvez isso fizesse sentido quando eu tinha aquela folhinha física que eu levava lá embaixo, lá no protocolo do Foro Central, e que eu queria que aquilo lá fosse para dentro do processo correto e não do processo errado, né? Que eu mesmo peticiono, né, dentro do processo eletrônico, condições de ver onde ele está sendo peticionado, né? Talvez não faça mais sentido ficar revendo ou repetindo nossas partes, entre isso, Depois, quando a gente vai utilizar alguma ferramenta de IA, etc., quanto menos dados pessoais, ou quando nos vêm esses dados pessoais, os riscos a gente corre, né, de um uso indevido ou de um tratamento indevido dessa informação. Vai mitigando. Não sei se está tudo certo. Às vezes parece que está meio que devagar, eu estou continuando falando, acho que espero que esteja aí tudo certo. Depois vocês me avisem aí se teve algum problema aí.
Um de nós está travando, mas eu não sei dizer se sou eu ou se é você. Tá me ouvindo bem, Dani?
Tô te ouvindo.
Ah, tá. É,
Certo?
bom, agora eu te escuto de novo. Não sei se é a minha conexão ou se é a sua que está travando. Depois a gente descobre quando for
É,
fazer
tá
a.
cortando um pouco aqui, eu não tô conseguindo bem.
É,
Tá me ouvindo bem?
eu tô te ouvindo cortado um pouco também. Mas agora melhorou um pouco.
Melhorou um pouquinho. Mas eu
Sim.
estava falando sobre como implementar, né, alguns valores desde a concepção, botar na rotina das pessoas, algumas pequenas modificações, que no fundo, no fundo, são questões básicas, né? Mas que a gente vai aos pouquinhos incorporando e que pode parecer uma coisa ruim ou uma coisa difícil, mas na verdade isso é só uma questão de cultura, né? Então, são pequenas práticas que às vezes vão reduzir o risco no longo prazo e que têm o potencial aí de contribuir para que a gente possa avançar, né, na tecnologia, nas inovações, sem que haja, né, algum tipo de, enfim, de medo paralisante, né, de não usar ou de não testar as possibilidades existentes.
A gente falou bastante aqui dos impactos, enfim, no dia a dia da Procuradoria e do Poder Público, mas agora quero que você fale um pouco para a gente de como essas mudanças na tecnologia, como que essas ferramentas vão impactar a advocacia pública como profissão.
Ah, com certeza. Eu acho que cada vez mais o procurador, independente da esfera, né, ele vai estar voltado a uma atividade mais estratégica e não tão operacional ali de atuação, né, num processo jurídico. E cada vez mais se pensa, né, no procurador ou na advocacia pública num consultivo forte, né? O consultivo é o locus mais estratégico em termos de busca, né, por um estado de coisas ideal no seguinte sentido, né, de ausência de corrupção, de que o gasto seja bem utilizado, que as verbas sejam destinadas às prioridades constitucionais, e isso tudo passa pelo consultivo, né? Então, cada vez mais isso é algo que é recente ainda nas procuradorias, né? A gente às vezes tem procuradorias de municípios que o consultivo às vezes é feito por cargos comissionados ou que não é feito pela procuradoria. Antigamente as procuradorias ficavam mais focadas no processo judicial, mas hoje em dia já se tem um consenso que esse é o papel essencial e que diferencia muitas vezes a advocacia pública de outras carreiras e que pode ter o potencial aí de realmente de transformar a realidade da administração pública. Então, uma advocacia pública preventiva, né, e proativa. Então, de identificar riscos, né, de sinalizar para o gestor, de apontar o risco para o gestor e alertar ele, né, que se ele não seguir aquela orientação, ele é o protagonista, né, obviamente, é o gestor é o protagonista, mas que ele foi avisado. E isso vai ser considerado depois, eventualmente, em eventual responsabilização dele, porque ele teve orientação, a PGM, a PGE, a AGU sinalizou o risco e isso não foi enfrentado ou não foi muito bem gerenciado por aquele gestor. Então, o uso da inteligência artificial, o uso de estratégia, o uso de governança de dados para a gente identificar tendências, né, uma análise preditiva, talvez, né, de problemas de saúde, problemas de educação. Tudo isso vai ter que ser usado, que a gente vê o que tá dando problema no judiciário, tu pega aquilo ali como subsídio para eventualmente influenciar ou sinalizar a conduta desejada pelo gestor, né? Então, a gente pode muito bem estruturar cada vez melhor os nossos dados judiciais, né? Até aqueles casos que estamos perdendo, que não há possibilidade. Isso também, hoje em dia, com os precedentes, né? Com o sistema de precedentes, com o novo CPC, isso também é muito oportuno, né? Então, cada vez mais vai ficar mais, ou deveria, né? Ou deveria ficar mais previsível, ou ter uma certa segurança jurídica com relação às ações a serem tomadas, né? Principalmente por um posicionamento seguro dos nossos tribunais, e que isso tem que estar toda hora, né, nesse diálogo entre o consultivo e o contencioso, e sinalizando ali numa abordagem preventiva ao gestor. Ou seja, o procurador, ele nunca vai ser dispensável. Pelo contrário, ele cada vez vai ser mais necessário, porque ele vai assumir, quando ele deixar de fazer as atividades mais banais, operacionais, repetitivas, que podem muito bem ser auxiliadas pela inteligência artificial, ele vai conseguir focar naquilo que realmente importa. E na administração pública, a gente tem muito espaço ainda para orientação, né? Principalmente em municípios, principalmente porque a gente vê que tem uma alta rotatividade. Geralmente, né, muda a gestão, muda muitas pessoas, vem pessoas da iniciativa privada que não entendem a lógica da administração, a necessidade de algumas fortalecimentos, né, necessários em termos de registros, de documentação. Isso às vezes não passa pela cabeça de alguém que vem da iniciativa privada. Só que para a administração pública aquilo ali é importantíssimo, né, gente? A gente tem que ter histórico, a gente tem que ter memória, isso impacta na vida do cidadão, tudo precisa estar registrado. Não é a burocracia pela burocracia, sim, a burocracia para controle do poder abusivo, controle de arbitrariedades, controle de legalidades, controle de licitudes. Então é sobre isso, né? Então eu acho que assim, sim, tem muito medo, tem muito mito envolvendo a inteligência artificial, mas aquele olhar, aquela questão da sensibilização, a relação, o diálogo, o jogo de cintura, né, a lógica jurídica, isso nunca vai ser substituído. Mas as pessoas precisam estar preparadas para isso também, porque uma coisa é tu saber fazer um processo de massa, outra coisa é tu saber, né, dialogar com várias matérias, tu saber fazer análise de risco, saber apontar esses riscos para o gestor e ter, né, uma análise crítica também, né, assim, mas não muito pragmática, assim, mas também justo filosófica e um pouco mais, né, saber dialogar até interdisciplinarmente, né, porque o procurador também não pode ficar assim achando, ah, eu só sei o direito, isso não é comigo, ou isso não me envolve, isso é uma questão mais da gestão, e não, e ele ter esse diálogo e saber fazer muito bem esse diálogo, que eu acho que é indispensável. Eu acho que todo gestor, né, gosta e quer ter um procurador ali ao seu lado, que lhe ajude nas decisões difíceis e que dê a segurança jurídica para que ele tome, né, as condutas mais adequadas dentro das suas circunstâncias, né, como bem colocou a Lindby muito bem, né? Dentro do que era possível, dentro daquele quadro, daquela realidade.
Você traz uma questão muito relevante, várias, mas primeiro destacar aqui que você se refere sempre à governança de dados, né, não à proteção de dados, e é como tem, sim, que ser mesmo. Né? A gente está falando aí de gestão baseada em dados, sim, todos os dias dentro das empresas, e o poder público, na maioria dos casos, ainda está para trás nessa questão, né? E a procuradoria, sim, pode subsidiar, concordo integralmente contigo, todas as outras áreas, dizendo, olha, que a gente está apanhando sempre, para a gente parar de apanhar, vocês têm que corrigir tal problema, tem, exato, tal coisa que a gente está fazendo errado aqui na Secretaria de Educação, que está refletindo de tal forma, tem tal coisa na saúde, que a gente está tendo tais problemas. Então, o gestor público, ele tem que parar de enxergar os investimentos em digitalização, como despesa, né? E olhar isso como algo que pode trazer um retorno, inclusive financeiro, para o município, de ter uma diminuição de demandas de condenações, além da questão da agilidade na prestação de serviços públicos. E o que você traz para a gente, para mim fica muito claro que a procuradoria deve ter esse papel de suprir o poder público, de suprir as outras áreas com essas informações, né, do tipo, olha, estamos analisando, né, a gente tem aqui 200 mil processos, 300 mil processos, e a gente está perdendo por isso e por aquilo, e a gente tem que corrigir, porque isso hoje está custando R$23.495.042 para o município por ano.
E... Exatamente. Muito bem, não? Colocou, resumiu bem. Oh, maravilhoso, isso aí.
Então, Dani, eu quero agora te fazer um último pedido antes da gente encerrar aqui dentro do tempo combinado, né? Que você deixe um recado para aquela galera que agora está terminando a faculdade, ou recém terminou a faculdade, que está pensando em fazer concurso, que tem aquele sonho de ir para a procuradoria. Né? Como que a gente faz, assim, saindo da faculdade, que na maioria dos casos nem nos falou muito sobre essas ferramentas, algumas falam por alto. Eu, particularmente, não aprendi nada disso quando eu fiz a minha, que já tem mais um tempo, né? O que essas pessoas têm que buscar, o que elas têm que desenvolver, o que elas podem esperar quando chegarem numa procuradoria?
Com certeza. Acho que as procuradorias são uma das melhores carreiras e das mais bonitas, né? Porque a gente atende diretamente cidadão, assim. Então, tem potencial de realmente transformar a realidade, né? E assim... Hoje, né, eu acho que assim, eu sempre digo isso para meus alunos, né, que todo mundo aproveite a faculdade para estudar e já fazer uma boa base de estudos com relação a isso, né. Hoje a gente percebe que os alunos, assim, eles não têm mais o costume de estudar, né, por exemplo, assim, na minha visão, assim, o que, que é estudar meia hora no sábado? É nada. Imagina, um sábado, tu tem um sábado inteiro. Tu pode estudar das 11h30 ao meio-dia ou das 16h30 às 17h, tu pode estar indo para um clube e estudando, né? Então, hoje, assim, reforçar que qualquer momento é um momento oportuno para estudo, e mesmo que pareça pouco, isso tu tem que ir construindo, é um tijolinho a cada dia. Então, se tu estudar todo dia, meia hora por dia, isso em 5 anos vai te dar uma base, assim, enorme. Meia hora não é nada. Hoje em dia as pessoas perdem 5 horas no Instagram, 5 horas no YouTube, né? E quantas horas essas pessoas têm dedicado aos estudos? Zero, zero. E hoje, assim, em muitas faculdades a gente tem acesso, por exemplo, a bases de dados, assim, de livros, assim, fantásticos, atualizados, melhores doutrinadores do Brasil. E nem sei, né, até que ponto todo mundo tem usufruído disso, né? Assim como a gente tem muito acesso a artigos bons, a livros bons, não só, né, por essas bases de dados assinadas, mas hoje em dia temos muitas fontes, né? Mas, infelizmente, a gente não tem visto, né, que o jovem, ou não só o jovem de idade, mas aquele que está se graduando, tem usufruído do seu tempo para o estudo. E isso é muito importante a gente resgatar nesses estudantes, que eles leiam livros, né? Porque, gente, até a interação com a IA, né? Já existem estudos que dizem que aqueles que leem pouco ou que têm pouca cultura, eles não conseguem nem interagir tão bem quanto uma pessoa que tem mais cultura e mais bagagem, porque ela vai conseguir interagir melhor e fazer melhor, né, os prompts ali para a inteligência artificial. E também saber revisar. Porque daí a pessoa que não tem uma bagagem, ela pega aquele texto genéricozão lá do ChatGPT e acha que tá maravilhoso. Mas não tá, tá horrível, né? A gente sabe, fica um texto genérico, sem concretude, sem detalhes, né? Fica um blá, 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 né? Então, não vai adiantar. Tu vai utilizar IA, mas teu texto vai continuar ficando ruim, vai continuar ficando superficial. Então, é só o estudo que compensa. Inclusive para tu saber usar melhor essas ferramentas e ter um senso crítico. Então, assim, eu recomendo que quem quiser fazer concurso, pessoal, eu super recomendo, não é mistério, todos são capazes de passar. Claro que alguns têm circunstâncias mais favoráveis, né? A pessoa que não trabalha, talvez, vai conseguir mais tempo, mais rápido, mas, assim, é possível para todos que queiram. Obviamente, eu sei de dificuldades, alguns podem passar mais dificuldades que outros, eu tenho total certeza disso, mas não desistam se isso é o sonho de vocês. E aí, só uma dica básica, né, é sempre focar no texto da lei, ler a jurisprudência e fazer questões Se você manter isso e repetir, olha, durante 2 anos eu duvido, né, que você não passe em qualquer concurso. Então, basta querer, né, é uma realidade factível, e eu sempre digo para os meus alunos, você pode querer qualquer concurso, né, porque não faz, no fim não faz diferença, não pense que aquele lá é intangível, ou que aquele não é alcançável, porque são todos, sim, alcançáveis, e só passa quem não desiste. Na verdade, o segredo do concurso público é só dar a continuidade. É aquela coisa, vai ser desafiador, porque tu vai lá e é o contexto de uma vida toda de estudos, né? Porque são, sim, o conteúdo ele não é profundo, mas ele é extenso. Então, as primeiras tentativas elas são extremamente angustiantes, porque a pessoa vai mal. Mas aí tá o ponto, só passa aqueles que mesmo levando, né, um tapa na cara, assim, passando por toda a dificuldade, continuou e passou, né? Então basta querer e venham para a advocacia pública, porque a advocacia pública é a carreira do futuro, né? E é a carreira que permite que você possa transformar a realidade. Não que as outras não sejam importantes, não que as outras não possam fazer isso, mas a gente faz a priori, prima facie, sem precisar depois judicializar, brigar, discutir, ou entrar num longo processo judicial. Se as coisas já saírem redondinhas desde o início, é o estado ideal de coisas, né? Isso que todo mundo espera, é isso que a gente gostaria, né? Então é isso.
Olha, excelentes dicas. E uma que delas é algo que eu falo quase todos os dias, que é hoje em dia todo mundo tem um maldito de um celular no bolso que tem acesso a qualquer biblioteca do mundo. É, e uma imensidão de conteúdo grátis, né, que é disponibilizado gratuito. Ah, mas eu não gosto de ler, tem vídeo, tem podcast, tem um pouco de tudo. Né? Não é que nem na minha época, que outro tinha uma biblioteca física, o acesso à biblioteca física.
Era limitado, né?
E aí você vê a galera passando horas e horas no TikTok, no Instagram, vendo foto de hambúrguer, quando podia estar lá fazendo algo de produtivo, né? Estudando. E mesmo quem não quer ir para uma carreira pública, dentro da advocacia, dentro de qualquer área hoje, você ficou duas semanas sem estudar, está 3 meses para trás de quem estudou aquelas 2 semanas ali.
Exatamente, é isso mesmo. E se aproximem de pessoas que estão fazendo acontecer, porque elas te levam junto e te estimulam também. Isso também é importante.
E isso talvez seja o mais importante, né, ter esses momentos de troca. Ah, seja virtualmente no LinkedIn, no onde der, seja presencialmente nos vários eventos que acontecem por aí.
Exatamente, foi bem lembrado, né? Claro, eu falei aquilo mais pensando para quem fazer concurso, mas vale também para quem está na advocacia e também para quem quer fazer concurso ou para advocacia. Aproveitem o momento da graduação para fazer esses contatos, para irem nos eventos, para conhecerem as pessoas. Porque direito é sobre relações, né? Não é sobre ficar em casa, no computador, no WhatsApp, etc., né?
E não adianta você ser o melhor advogado do mundo numa área se você não tem nenhum cliente.
Exatamente.
Dani, quero te agradecer de novo pela participação, pela disponibilidade. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Digiálogos. É, que vocês forem inventando de novidades lá na Procuradoria. Por favor, vai me avisando que a gente vai ter o maior prazer de receber aqui de novo. Quero agradecer também a todo mundo que ficou com a gente até o fim. Não esqueçam de se inscrever e deixar seu like aqui no canal. É, e espero que vocês também tenham gostado e ficam convidados para acompanhar o Digiálogos no nosso site, www.digialogos.com.br, e nas principais plataformas de podcast. Quem tiver alguma dúvida, comentário, sugestão, também pode nos contatar pelas redes sociais que estão na descrição do episódio aqui no YouTube. Um forte abraço e até a próxima edição.
Eu que agradeço. Obrigadão. Foi ótimo.